cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, mais uma quinta-feira, estamos juntos. Para você que já está aqui assíduo aqui no Cartas de um Terapeuta, você sabe que todas as quintas-feiras a gente se encontra para conversar sobre os desafios da vida, através de cartas que as pessoas me mandam sobre os seus dilemas mais íntimos, e eu passo aqui um episódio conversando com essas pessoas, com a sua ajuda, que muitas vezes eu conclamo como uma comunidade de pertencimento, para que a pessoa não se sinta solitária sendo escutada e comentada por mim, né? Então, a carta de hoje, ela vem de uma mulher que eu vou chamar de Isabel, e Isabel me diz o seguinte: "Caro Alexandre, resolvi te enviar essa carta depois de te ouvir com bastante frequência. É curioso como até mesmo os episódios que eu acho que não estão diretamente relacionados a algo que eu esteja passando, também batem de uma forma muito especial no meu coração. Bom, está na hora de falar de mim, né? Bem, sou uma pessoa que se mudou com o marido e o cachorro para a Europa a fim de recomeçar em busca de uma vida com mais sentido e felicidade. Eu perdi minha mãe aos 3 anos e fui criada pelo meu pai e irmã, 16 anos mais velha. Meu irmão havia morrido antes de mim e eu fui a rapa do tacho, como diziam. Meu pai, logo em seguida, se casou na tentativa de encontrar uma mãe para mim e não deu certo. Eu tive muitos relacionamentos tóxicos, pois reproduzi a falta de afeto e carinho nesses rapazes. Aos 26 anos, eu conheci o meu marido, um rapaz carinhoso, bom, amável e que me acolheu de uma forma como eu nunca havia sido acolhida e amada. Ele é o meu melhor amigo e companheiro. Depois dos 30, começamos a tentar ter um filho, já que esse é o próximo passo na vida de um casal, contém ironia. E planejamos até quando iríamos começar a tentar para ter planejado até a data do nascimento. Anos foram passando, pessoas me dizendo que eu precisava relaxar, tirar férias, que isso era o que estava me atrapalhando. Tiramos 1, 2, 3, 4, 5 férias e nada. Até que visitamos uma clínica e tentamos 2 fertilizações in vitro sem sucesso. Nesse meio tempo, minhas amigas engravidaram, parentes, gente que não queria engravidar e eu nada. Até uma amiga que não queria ter filhos resolveu tirar o DIU e engravidar. E ela só me contou quando já sabia o sexo do bebê. Não preciso nem dizer que não consegui receber essa traição com a naturalidade e cortei relações com essa pessoa para sempre. E aí viemos para a Europa em busca de um trabalho melhor, uma vida melhor e para recomeçar. Nós não queremos adotar e não vamos mais continuar nessa tentativa tão sofrida. Sei que a minha vida sem filhos aqui é ótima e até muito mais fácil. Eu convivo com muitas pessoas sem filhos, pois estou envolvida no mundo do esporte canino e na maioria das vezes eles não têm filhos. A minha questão é: como recomeçar quando se achava que a maternidade seria um recomeço de reescrever a sua própria história por conta da ausência de sua mãe? Como se tranquilizar com a ideia de que, mesmo sem ter tido filhos, eu importo para o mundo? Eu vi um caso de um ator que foi encontrado morto e os seus cães estavam em estado precário, e fico com medo do mesmo acontecer comigo. Estou fazendo terapia desde a segunda tentativa de fertilização, mas sinto que ainda preciso trabalhar tantas coisas, tantos paradigmas para conseguir aceitar o inesperado. Parece que apenas as pessoas que não conseguem ter filhos é que realmente têm a chance de refletir sobre ter filhos ou não. Olha que importante isso que ela está dizendo. Enfim, sei que há muitas questões aqui, mas gostaria muito de ouvir você falar. Um grande abraço, Isabel. Muito bem, querida Isabel, você começa a sua carta com essa frase. Bom, está na hora de falar de mim, né? Está. Está na hora de falar de você. E antes da gente falar de você, eu quero te deixar um abraço. Um abraço voltado para todas essas camadas de frustração, de tristeza, de perdição de um futuro, da sensação de vazio, tantas vezes em que você e o seu marido sentiram que estava quase lá, que vocês tinham algo a mais a fazer. O mundo dizia, faça isso, faça aquilo. Vocês iam lá e faziam e se frustravam e a resposta esperada não aparecia. São muitos lutos que vocês dois têm acumulados durante esse tempo. E a gente vai falar disso aqui também. Então, está realmente na hora de falar de você. Essa frase é realmente o centro do nosso debate aqui. A sua história, sobretudo nesse impasse com a maternidade, me parece que dificulta você de se escutar genuinamente. E isso não é um privilégio seu. A maternidade, e a gente poderia colocar aqui o adjetivo compulsória, que poderia tranquilamente vir junto, é uma das pressões mais universais sobre a biografia feminina, transcendendo diferenças de raça, classe, religiosidade, cultura, por exemplo. Então eu quero pensar com você sobre o direito de ser reconhecida como uma mulher que fez e faz uma biografia notável sem filhos. Isso é uma das urgências da sociedade brasileira e a sua história me ajuda a falar disso. Apenas, se fosse só por isso, eu já estaria aqui te agradecendo por esse episódio. Então sim, está na hora de falar de você. Está na hora de te ajudar a pensar na sua condição não como uma consolação ou uma resignação diante de uma impossibilidade, mas de uma abertura legítima para escolhas que te façam sentido nessa vida. Tudo o que você vive, Isabel, nessa dor psicossocial de não ser mãe, é construído historicamente. Por isso que eu estou dizendo aqui que essa sua dor é psicossocial. O que esse termo quer dizer? Dói, causa angústia, mas tem origem, essa dor tem origem e é mantida pelo mundo social. Uma dor considerada psicossocial é uma dor que tem origem e manutenção no mundo social. Você se sente pior ao sair para o mundo e se deparar com a quantidade de mulheres que faz um percurso biográfico mais tradicional, buscando a maternidade como um dos seus pilares de vida. Esse lugar social da mulher é naturalizado há séculos, em que a maternidade fazia par com a manutenção do casamento e apartava as mulheres da vida profissional e de outros prazeres mundanos. Atenção, de outros prazeres. Os homens conquistavam e viviam novidades e as mulheres tinham o objetivo apenas de manter a vida. Veja aqui, Isabel, a disparidade, quanta injustiça de gênero há nisso. Nós, homens, eu estou falando como homem, cheio de histórias novas a cada dia, incensados pelo mundo social para conquistarmos títulos, cargos, patrimônios, e vocês mantendo, com o trabalho extenuante e nunca remunerado, a casa e os filhos. Para essa vida masculina poder acontecer em sua glória, muito trabalho de manutenção feminina sempre foi necessário. Então, nesse contexto, a chegada de um bebê aparece nessa cultura patriarcal como uma conquista e uma novidade para a mulher. É como se fosse a novidade máxima que essa mulher pudesse viver é a chegada de um bebê, em contraste com esse homem que tem todos os dias conquistas e títulos novos para comemorar como novidade. Mas logo que esse bebê nasce, ele também deixa de ser uma novidade e passa a ser mais uma sobrecarga de manutenção. Então, um dos nomes para esse ofício de ter que fazer tudo é maternidade. E o trabalho de ter que pensar como uma gestora do lar em todos os detalhes para isso acontecer se chama carga mental. Eu já abordei essa parte da carga mental em outros episódios aqui do Cartas de um Terapeuta. Então, a sua história tem marcas muito importantes no tocante à maternidade, mas num aspecto bem particular, tem uma junção de ausência com tentativa de substituição. Eu vou te explicar bem o que eu quero dizer com isso. Veja só, você diz assim: eu perdi a minha mãe aos 3 anos e fui criada pelo meu pai e irmã 16 anos mais velha. Meu pai, logo em seguida, se casou na tentativa de encontrar uma mãe para mim e não deu certo. Fecha aspas. Eu entendo a intenção do seu pai e posso até imaginar a preocupação dele. Como criar uma menina que ainda tão pequena, 3 anos, é obrigada a viver essa perda monumental? Eu fico aqui imaginando, Isabel, as falas conselheiras que seu pai escutou de todo mundo, orientando a se recasar rapidamente para substituir, atenção a esse verbo, a mãe perdida. Você não fala nada da qualidade desse relacionamento dele abertamente na sua carta, mas eu posso supor que houve uma sobrecarga nessa relação pela exigência que estava posta ali. Essa relação deveria ser a provedora da sua boa criação. Em parte, a dor desse processo é fruto do machismo estrutural, porque entenda aqui, o homem viúvo é convidado socialmente, mais uma vez, a terceirizar a responsabilidade e o cuidado da filha a uma outra mulher. Claro que passa a ser um peso enorme criar uma filha sozinho, mas a sociedade da época não cogitava que isso pudesse acontecer. Um homem cuidando da filha, sobretudo ainda no século XX, é visto como um desperdício produtivo. Então, é melhor ele encontrar alguém para fazer o trabalho doméstico e o cuidado com a criança do que ele deixar de produzir para esse sistema. Numa sociedade patriarcal, tudo que é doméstico vale menos, muito menos, do que tudo que está do lado de fora de casa. Até hoje, Isabel, eu vejo isso no grupo terapêutico de homens, que é um grupo que eu medio há 6 anos, quinzenalmente, aberto e gratuito, para homens que estão a fim de fazer debates pela desconstrução dos machismos. Nesse grupo, quando aparece história de alguém que perdeu emprego e que está em casa para cuidar dos filhos, essa pessoa sente a invisibilidade progressiva acontecendo na vida dela. Então ela começa a receber olhares pouco legitimadores da sociedade, ela deixa de ser chamada pelos amigos para uma simples conversa, quiçá para programas em que ele precisaria levar as crianças, né, porque não tem ninguém para ficar com elas. Então esse ato do seu pai de tentar substituir a sua mãe pela sua madrasta, colocando esse peso de mãe na relação conjugal deles, não tinha como dar certo. Primeiro, que as pessoas não são substituíveis. E uma criança que perde a mãe aos 3 anos vive um luto tão intenso que talvez não tenha sido compreendido assim. Não sei se em algum momento você se sentiu culpada por não ter conseguido se vincular a essa madrasta, mas isso pode ter acontecido por vários fatores. Eu vou colocar aqui 2 hipóteses. Primeiro, você foi convidada a se vincular a ela como uma nova mãe. Isso é muito forte. Esse lugar jamais será de qualquer outra mulher. Você teve mãe, você conheceu a sua mãe, você viveu no ventre dela, você foi parida por essa mulher, você viveu 3 anos recebendo colo, cuidado dela. ela foi e continua sendo a sua mãe. Agora, para uma criança que está enlutada, como era o seu caso, poder receber uma outra cuidadora, mulher, que está entrando dentro de casa para participar do cuidado, atenção, verbo que eu estou usando, participar do cuidado com o pai biológico, essa criança precisa primeiramente ter a oportunidade de se enlutar pela perda da mãe. E esse trabalho de luto pode fazer, por exemplo, com que a criança não queira ninguém por muito tempo que não seja a mãe dela. Até porque a gente precisa pensar que aos 3 anos a criança não consegue compreender com precisão a irreversibilidade da morte, Isabel. Então, muito provavelmente, aos 3 anos, você criou fantasias do retorno da sua mãe que poderiam estar acumulando dentro de você motivos para você rechaçar aquela mulher. Aí poderia ser que depois do luto, em seu estágio mais avançado, mais elaborado, que você tivesse algum nível maior de permissão para receber a outra mulher como cuidadora. Mas ter que chamá-la ou representá-la como mãe pode ser uma grande forçação de barra, para não dizer uma experiência violenta. Segunda hipótese que eu trago para a dificuldade desse vínculo com a sua madrasta ter acontecido: ninguém é substituível. Então vamos acabar com isso, minha gente. Por favor, todo mundo que está escutando aqui o podcast Cartas de um Terapeuta, a gente não substitui ninguém, nada. A gente vive aquele luto, se transforma a partir dele, e depois a gente vive novas escolhas na vida com outra roupagem da alma. A gente não substitui nem mãe, nem pai, nem filho, nem namorado, nem amigo perdido. O vazio fica. E a partir dele, nós podemos fazer novos vínculos. Mas entendendo que essa ausência faz conosco uma coisa muito grandiosa: nós nunca mais seremos os mesmos depois daquela ausência. E por isso mesmo, não substituiremos ninguém, porque somos feitos também daquilo que perdemos. E aí eu quero citar um livro muito recente, muito lindo, que eu não sei se você vai ter oportunidade de ter acesso, porque você está na Europa. Se chama Conversas que eu não tive com a minha mãe. O autor desse livro é Felipe Brandão, uma pessoa muito especial para mim, Isabel. Ele é o editor de todos os meus livros, né? A pessoa que me deu a primeira e todas as outras oportunidades de publicar livros, que era um sonho muito antigo meu. É uma pessoa sensível, hoje já um amigo, mas um autor profundamente sensível que se revelou nesse livro. Ele perdeu a mãe com a mesma idade que você tinha quando você perdeu a sua, né? E ele fala nesse livro de um monte de situações da vida dele que ele gostaria de ter tido a mãe por perto e as conversas que ele teria com ela. Uma das frases que ele diz é a seguinte, abre aspas: "A morte de uma mãe é algo tão forte que a ausência se torna uma presença e a saudade nos faz companhia. Não paro de pensar nisso." Fecha aspas. Felipe Brandão. Então, quero te perguntar como você acha que a ausência da sua mãe tem sido presença na sua vida. Talvez essa seja a pergunta mais longa de você se responder na sua história, Isabel. Porque essa presença ausente é uma força muitas vezes imperceptível na construção de muitas necessidades suas. Você disse assim, ó: como recomeçar quando se achava que a maternidade seria um recomeço de reescrever a sua própria história por conta da ausência de sua mãe? Então, talvez você tenha sido ensinada demais a substituir uma coisa pela outra. Sai a mãe sendo substituída pela nova mãe. Foi a tentativa que seu pai e o mundo fizeram com você. E agora, na ausência de uma mãe, esse vazio se preencherá com a presença de um filho. Só que não. Dores se vivem com todo o respeito que elas merecem ter em nossas vidas. E o respeito à dor inclui a possibilidade dela não ser facilmente curada. A dor tem uma biografia própria para ser vivida em nós. Alegrias vêm, realizações acontecem e a dor continua lá, ora mais branda, ora mais lancinante, nos relembrando o que precisamos sentir e aprender com ela. A dor da ausência da sua mãe não seria resolvida com a chegada de um filho, fosse ele biológico ou adotivo. Isso eu posso te garantir. Inclusive, um filho traz dores na alma que não são comumente faladas porque a maternidade é romanceada e idealizada na nossa cultura. Isso também traz muito sofrimento para as mulheres que são mães. Mas tudo que eu estou te dizendo aqui está ao lado de um fenômeno que está acontecendo de forma contundente em você: o luto da não maternidade. A maioria da sua carta foi composta por cenas que me mostravam a extensão dessa jornada de tentar ser mãe. Eu te recomendo a leitura de um livro lindo, Aquela que Não é Mãe, da Jaqueline Vargas. É um livro de poesias. A Jaqueline é uma escritora muito competente e muito experiente. Ela já escreveu vários roteiros para televisão, roteiros para séries. Ela é roteirista daquela série Sessão de Terapia, do GNT. Ela fez as 5 temporadas de Sessão de Terapia, né? Uma série maravilhosa. E ela fala nesse livro da história dela, né? De 3 dimensões temporais da jornada da aceitação da escolha por não ser mãe. Então, primeiro, aquela que queria ser mãe. Segundo, aquela que foi filha. E terceiro, aquela que não é mãe. Então veja que nesses 3 níveis de aceitação da própria história, ela coloca quase como uma linearidade: aquela que queria ser mãe, aquela que foi filha e aquela que não é mãe. Quando você lê o livro, vai perceber que essas 3 fases não são vividas assim isoladamente, elas podem até ser simultâneas. O luto é exatamente assim. Enquanto você vai acomodando a ideia, você sente inveja. Você se sente traída pela amiga, como você contou na sua carta. Você se encanta pela vida nova na Europa, pela ideia lá de trabalhar tanto, pela sua enorme dedicação ao mundo canino. Você se sente mais livre por não ter filhos. E aí, ao mesmo tempo, você sente saudade da sua mãe, chora o fato de não poder ser mãe e pensa em como construir uma outra identidade feminina potente e desejante, mais longe da maternidade. O luto acontece assim. Você não vai substituir a vida com filhos, sonhada por tanto tempo pela vida sem filhos, como se fosse uma operação Ctrl-X, Ctrl-V. Eu vou te deixar aqui algumas perguntas para te ajudar nesse processo que você está vivendo agora. Você já pensou na quantidade de mulheres que escolheu a maternidade de forma passiva, como uma escolha que nunca foi feita, e sim como uma obediência a um cânone cultural? Pense nas vezes em que você foi levada por parâmetros culturais a escolher coisas que você de fato não desejava. Pode ser uma coisa simples. Por exemplo, eu não queria me casar na igreja, eu não queria ter feito aquela festa de 15 anos daquele jeito. São só exemplos. Exercite a sua posição desejante, pensando exatamente como você queria que aquelas coisas tivessem acontecido. E depois, pense na sua vida hoje, na quantidade de possibilidades que se abrem diante da não maternidade. Outra pergunta que eu quero deixar para você, Isabel. Você se dá direito ao luto? Você compreende o luto na sua grandeza? O que é que você precisa trabalhar em você para se dar mais oportunidade de sentir esse vazio de não ser mãe? E aqui eu estou pensando que ele pode durar muito tempo ainda, convivendo com realizações inúmeras, como eu falei agora há pouco, que só serão possíveis porque você não terá sido mãe. E por último, eu quero deixar uma sugestão que pode fazer sentido ou não. Não só para você, mas para quem está escutando e esteja vivendo uma situação semelhante. Se fizer sentido para você e para o seu marido, faça um pequeno ritual de despedida do sonho da maternidade e da paternidade. Rituais são elementos importantíssimos da experiência humana. Eles ajudam a integrar o que não pôde acontecer, o que acabou acontecendo. Eles ajudam a gente a fazer uma espécie de rearranjo de expectativas, acolhimento das frustrações. Os rituais nos ajudam a entender a vida exatamente como ela é. Todos os rituais, os mais clássicos, os mais fabricados pela cultura e os mais pessoalizados, personalizados, eles são importantes para a gente mudar de fase. Então, fazer um ritual com a cara de vocês, pensando em elementos que sejam particulares da cultura de vocês dois como casal, que vocês possam ali, num espaço um pouco mais diferenciado, não sentado num carro dirigindo, não, uma coisa pensada para ser algo mais atípico mesmo, né? Uma coisa de que se lembra. O ritual é sempre, quando o ritual é significativo, ele é uma coisa de que a gente se lembra. Então, fazer uma ambientação importante, silêncio, um poder dizer para o outro, fazer alguma ação ali no ritual que vocês acham que simbolize esse fim dessa fase, né? Se vocês precisarem chorar, chorem, falar um com o outro, lamentar, falar de propostas para a vida, do que vocês já estão vendo acontecer, esse tipo de coisa pode ajudar vocês a passarem por essa transição. Esse ritual é uma forma também da gente evitar que você faça a mesma coisa que vem acontecendo como sugestão na sua vida, que diante de uma ausência você vive uma tentativa de substituição. Então, diante da ausência da maternidade, não substituir imediatamente essa maternidade que não aconteceu por outra coisa, sem que você compreenda a função desse vazio na sua vida. O ritual ajuda você a aprofundar essa experiência e retirar dela o melhor para a conformação desta nova mulher que nasce em você depois da não maternidade. E para terminar, uma frase sua que me marcou muito, viu? Parece que apenas as pessoas que não conseguem ter filhos é que realmente têm a chance de refletir sobre ter filhos ou não. Eu até sublinhei essa sua frase na hora que eu estava lendo a carta lá no início do episódio. Porque eu desejo, Isabel, que nós possamos, como sociedade, nos indignar coletivamente com essa frase, falando cada vez mais sobre esse tema com adolescentes, com adultas jovens, para que cada vez menos a maternidade seja um destino natural, aspas nesse natural, aspas, porque isso é cultural, não tem nada de natural, para que a maternidade seja cada vez menos um destino natural da mulher e passe a ser parte única de suas escolhas desejantes, como quaisquer outras escolhas da biografia de qualquer mulher. E que todos nós possamos parabenizar mulheres por suas vidas alheias à maternidade, mesmo que elas sejam mães. As mães também merecem ser celebradas naquelas facetas da sua vida em que elas não são mães. Os desejos de uma mulher mãe são muitas vezes sufocados por nós, sociedade patriarcal. Então, que nós possamos apoiar os lutos daquelas que não conseguem ser mães, como é o seu caso, e que merecem, como você, Isabel, uma vida plena de sentido e jamais excluída de qualquer contexto social por não carregar um filho nos braços. Essa obrigação é nossa como sociedade. Aqui nesse episódio, a gente viveu uma espécie de microcosmos desse meu sonho manifesto como um desejo de transformação de um hábito que eu considero pernicioso para a vida das mulheres e para a vida de todas as pessoas dessa sociedade. E eu desejo que com essa história todos nós tenhamos podido abraçar a Isabel e todas as Isabéis que nós conhecemos à nossa volta, porque não são poucas, são muitas as mulheres que vivem essa condição e que precisam do nosso apoio e que estão vivendo muitas vezes esse sofrimento de forma silenciosa. Por aqui eu fico, eu te espero na quinta que vem. Se você quiser me escrever uma carta contando a sua história, pode escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Se esse episódio te tocou e você quiser contribuir com a difusão dele, pulverize essa mensagem, ajude o Cartas de um Terapeuta, a partir desse episódio, por exemplo, a ampliar o seu alcance. Você pode mandar para pessoas em grupos de WhatsApp, você pode divulgar através do seu story no Instagram, você pode falar do podcast, desse episódio, com pessoas específicas ou com pessoas em geral. Eu te agradeço fortemente por essa ajuda que contribui muito para que esse trabalho chegue a muito mais gente, que é o meu desejo, que eu acho que é onde ele merece chegar. Eu te vejo na quinta-feira da semana que vem com mais uma história para a gente se emocionar juntos aqui no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. Produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.